Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da Rádio Lagoa FM, da Lagoa TV. Como tu bem colocaste, Edmar, fiz esta abordagem de forma mais didática porque se trata de um assunto complexo. É importante que as pessoas saibam que as diárias são um direito devido aos servidores e também aos agentes políticos no momento que elas se deslocam para fora do nosso município a trabalho, ou seja, desde que haja um interesse público para que isso aconteça. O reajuste das diárias através deste decreto, ele não é tão gritante, mas ele chama atenção porque dentro deste contexto, ele faz com que nós olhemos um pouquinho para trás e realizando comparações entre administrações e governos anteriores com o governo atual, nós percebemos, Ademar, um grande aumento na concessão de diárias, sobretudo no que diz respeito à concessão de diárias para agentes políticos. Estamos falando do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e CCs. Um dado comparativo. Apenas no ano de 2017, o gabinete do prefeito alcançou R$ 35 mil reais em diárias. Um valor que quase é 5 vezes maior do que no ano de 2016, último ano de gestão do prefeito Titúlio. As diárias, Ademar, no ano de 2017 chegaram a R$ 269 mil, reais, com alguns quebrados, praticamente R$ 270 mil. É um valor 68% acima do valor obtido no governo anterior, que era de 170 mil e que já era elevado. Então, nós precisamos observar que este tipo de gasto, estou classificando como gasto e não investimento, ele precisa ter maior critério para que não seja, daqui a pouco, um dinheiro faltoso em outras políticas públicas. A citar como exemplo, para que as pessoas compreendam o que é que significa 426 mil de diárias em um pouco mais de 500 dias de governo, significa o pagamento de 8 médicos durante um ano inteiro. Faltam vagas nas nossas escolas de educação infantil, mas com esse mesmo valor seria possível pagarmos nada menos do que 25 professores durante o período de um ano. Então, as políticas públicas, elas precisam ter prioridade em relação a esses gastos que, a meu ver, estão muito elevados. É importante que nós deixemos claro que este gasto, ele é legal, não há ilegalidade no ato. Porém, eu contesto a moralidade deste investimento. Talvez o período em que o país atravessa não seja o período mais adequado para que esse tipo de gasto aumente de forma tão significativa. Qual é o papel da Câmara nesse momento? É promover a discussão pública para chegarmos a um consenso, talvez um acordo civil, coletivo, social, político, para que esses gastos não continuem aumentando de forma tão significativa. Por que eu falo não continuem? Porque neste ano de 2018, as diárias já ultrapassaram 170 mil reais. É um valor bastante elevado, então nós precisamos tomar cuidado com isso. Aqui na Câmara, por exemplo, neste mesmo período de pouco mais de 500 dias, o gasto com diárias foi inferior a R$ 3.600. Enquanto a Câmara cortou pela metade os gastos, a Prefeitura subiu 68%. Talvez o que a gente precise é realmente de uma convenção popular, social, no sentido de promover a fiscalização. Apenas a Casa Legislativa fazendo, nós já percebemos que não surte o efeito, porque esse assunto já não é um assunto novo aqui na Câmara, já foi debatido em outras oportunidades, e tudo o que nós tivemos foi uma redução em comparativos semestrais. O primeiro semestre de 2017 gastou muito mais do que o segundo semestre de 2017, quando a Câmara levantou essa discussão. Entretanto, ao ritmo que permanecemos durante este ano, o processo não foi resolvido. Ademar, continua se gastando valores consideráveis.
Em cima ainda dessa questão de gastos por parte do Executivo, o senhor, através da Câmara de Vereadores, apontou a elevação dos gastos da folha do município, o crescimento da folha, o que acabou sendo contestado.
Uma infelicidade do senhor prefeito municipal, Ademar, os dados que eu expus são dados públicos e que estão todos no portal do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. O que nós constatamos ao observarmos estes dados? É que a folha de pagamento do ano de 2016 para 2017, ela subiu 5,2 milhões de reais. Isso corresponde a um percentual de 19%, quando a inflação nesse período ela foi inferior a 3% e quando o reajuste salarial dos servidores públicos, eles não chegaram a 7%. Então houve aí, inequivocadamente, uma observação de que há um inchaço na máquina pública. O número de servidores, ele cresceu. E há uma contradição muito grande entre a publicidade que a administração faz, alegando economia, quando, na verdade, ao invés de termos tido 1 milhão e 200 mil reais de economia em folha, nós tivemos, sim, um gasto de 5,2 milhões. É preocupante, Ademar, porque isso significa que, pela primeira vez na história, desde que foi criado, pelo menos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, nosso município está chegando no teto de investimento na folha de pagamento. Segundo os dados do Tribunal de Contas, reforçando, não são ilações ou invenções minhas, nós ultrapassamos a casa dos 40%, o que nunca aconteceu antes. Isso é preocupante. Outra preocupação, que este foi o ano em que nós tivemos o maior salto de custo de folha de pagamento e também foi o ano que nós tivemos o menor índice de crescimento da receita do município. E é importante que a receita e a despesa elas sejam equilibradas, o que não aconteceu e está comprovado nos dados que estão disponíveis no Tribunal de Contas. Por outro lado, Ademar, ainda há informação que é necessário que nós observemos que no próximo ano, dependendo do índice inflacionário, o prefeito terá dificuldade de administrar o reajuste dos servidores públicos. Afinal de contas, ele não pode ultrapassar o limite, o teto, de 50% do orçamento geral em folha de pagamento. A grande preocupação do Ranieri não é apenas a manutenção da folha dos servidores municipais, é a manutenção, sobretudo, da capacidade de investimento do nosso município. Para falarmos em recuperação do hospital, para falarmos em recuperações de estradas, para mantermos a ampliação das vagas nas creches, a política do uniforme escolar e todos os outros investimentos, é preciso de dinheiro. Se o município está gastando todo o dinheiro que arrecada em folha de pagamento e despesas correntes, essa capacidade se esvai. Um exemplo disso, Ademar, é que este ano, ao contrário dos anos anteriores, nós não tivemos, por exemplo, nem aquisição de uniforme escolar para as nossas crianças.
O Executivo sustenta, num comparativo com o governo anterior, que houve redução no número de CCs, o que geraria certa economia.
Ademar, essa é uma informação que nós estamos tentando confirmar através de inúmeras informações que já foram encaminhadas para a Casa Executiva. Ainda não obtivemos respostas oficiais. Ficaria muito contente se elas se confirmassem. O que nós temos, na verdade, acompanhado o portal da transparência do nosso município, o Diário Oficial, e nós observamos um número bastante elevado de nomeações de cargos em comissão. Então, se esses números realmente são verdadeiros, na sequência estaremos retificando, confirmando. O que nós podemos colocar de forma objetiva é que no primeiro semestre de 2017, esses dados não se confirmam, que essas informações nós temos consolidadas. Inclusive, havia um gasto muito maior na folha de CCs do que no governo anterior. Se durante o decorrer dos 500 dias houve uma guinada e uma mudança, nós vamos sim, Ademar, retificar e parabenizar, inclusive, o senhor prefeito.
Vereador Ranieri, o senhor publicou recentemente a condição de líder em produção legislativa.
Fazendo justiça, Ademar, o líder de produção durante os 550 dias de mandato é o vereador Vicente Durigon, também da bancada do PDT. Eu sou líder de produção legislativa no primeiro semestre de 2018. Então, são mais de 260 proposições que foram apresentadas por mim ou por mim em conjunto com a mesa diretora, algumas delas, então, propostas pelo vereador Braulio e pela vereadora Márcia, mas totalizam aí esse número, então, acima de 250. Uma boa parte dessas proposições giram em torno de indicações, providências, projetos de lei. Eu ainda hoje tenho essa marca, Demar, o ranking, sou o vereador que mais apresentou projetos de lei na história de Lagoa Vermelha. Eram 17 na legislatura passada, agora então passam de 20 propostas legislativas, das quais muitas se transformaram em leis. Uma das últimas proposições que foram apresentadas e que infelizmente não passou pela Casa Legislativa foi o projeto de proibição dos fogos. Por inúmeras razões foram apresentadas e os colegas então...
Fogos de artifício.
Entenderam por arquivar a proposta sem que ela fosse a votação no plenário.
É o que tem para o momento, vereador Ranieri.
Nós temos, Ademar, um trabalho de acompanhamento e principalmente de assessoramento, ou seja, de proposições muito grandes, mas o que podemos dar um destaque para o momento são essas informações.
A participação aqui no programa Bom Dia Cidade do vereador Ranieri Berlato Bosa, da bancada do PDT.